e que é o petróleo no futuro próximo, para dar um salto extraordinário em relação à sociedade do conhecimento e não se acomodar nesse patamar que nós já conquistamos. Próximo. Para isso, nós temos que investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação. O Brasil hoje é a sétima economia do mundo. Com quem que nós estamos disputando? Bom, Cícero. Com quem nós estamos disputando? Os Estados Unidos investe 2,7% em pesquisa e desenvolvimento, US$ 400 bilhões. Isso aqui são dados de 2008, pré-crise. O Japão, 3,4% do PIB, US$ 150 bilhões. A China, 1,5% do PIB, US$ 120 bilhões. A Alemanha, 2,8%, US$ 84 bilhões. O Brasil hoje é 1,23%, que vai dar aqui alguma coisa em torno de US$ 50 bilhões. Mas é muito pouco o patamar que nós estamos investindo em P&D, especialmente pelo desafio de dar um salto no processo de industrialização e avançarmos em direção aos setores de média e alta tecnologia. E daqui para frente, a nossa competição são com essas economias. Nós já somos o sétimo país, são com eles que nós temos que olhar. É esse o padrão que o Brasil tem que ter. Não é ficar olhando para trás ou para baixo, é olhar para frente e para cima. E aí a disputa está nesse patamar. Quer dizer, nós temos que eleger ciência, tecnologia e inovação como eixo estruturante de desenvolvimento, e isso significa mais investimento, mais recurso e uma visão estratégica do papel que esse setor representa para o futuro da economia. Próximo. Esse aqui é o dado de P&D. O azul é o que as empresas investem em P&D. Você veja o Japão aqui, ó, 2,7% do PIB. É mais que o dobro do que todo o Estado, que o Estado e as empresas brasileiras investem em pesquisa e desenvolvimento. Qual é o problema do Brasil? O Brasil está aqui, está passando Portugal e Espanha, deve passar a Inglaterra brevemente. Nessa crise já estão passando aqui Portugal e Espanha. No entanto, o Estado brasileiro investe num padrão próximo ao que outros países investem. Agora, as empresas investem muito pouco. E quando eu falo aqui empresas, o ano passado foi 0,51% em empresas do PIB. A Petrobras está dentro. Se você tirar a Petrobras, isso aqui cai 0,3% do PIB. O Japão é 2,7%. Né? 10 vezes mais. O que, proporcionalmente, as empresas japonesas investem em pesquisa em relação às empresas brasileiras. O setor privado brasileiro não investe em pesquisa e desenvolvimento, por muitas razões. Talvez a mais próxima é que nós vivemos um longo período de instabilidade econômica e de hiperinflação, muitos anos de baixo crescimento, e as empresas têm aversão ao risco e ao custo. Portanto, tem uma atitude muito defensiva em relação à situação econômica. E, de outro lado, porque nós tivemos um padrão de industrialização, de substituição de importações, passivo. O Brasil simplesmente importava máquinas e equipamentos para substituir importações. Diferente, por exemplo, da China, que tem uma atitude ativa. O que que os chineses fizeram? Todo investimento tinha que transferir tecnologia e tinha que ter parceiro nacional. Com isso, eles foram se apropriando da tecnologia e hoje eles estão desenvolvendo o seu próprio caminho, são a segunda economia do mundo. Então, eles copiavam, adaptavam e reduziam o custo, porque o mercado deles, a renda é muito baixa. Com isso, com a escala que eles têm, ganhavam competitividade, exportação e desenvolveram sua economia. Eu acho que nós temos condições hoje de mudar essa atitude. Vou dar um exemplo. Nos últimos 12 meses, entraram no Brasil US$ 50 bilhões de investimento externo. US$ 50 bilhões. Esse ano, nós teremos pelo menos US$ 60 bilhões de investimento externo. Então, o Brasil hoje tem condições, por exemplo, de sentar na mesa com as empresas que querem vir para cá e discutir transferência de tecnologia, e discutir associação com empresas nacionais, e ter uma atitude mais ativa em relação à pesquisa e desenvolvimento. Próximo. Isso aqui é o déficit público. Hoje, você vê, Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido, Japão, França, África do Sul, Índia, Itália, Rússia, o Brasil está, portanto, numa situação bastante, uma zona de conforto muito grande em relação às finanças públicas. Eu não pus aqui a dívida pública, mas a nossa dívida pública, como eu disse, é 40% do PIB. A dos Estados Unidos praticamente vem crescendo a uma taxa que é maior que essa de 2009 para cá. Então, o país hoje tem uma situação fiscal que vai permitir a gente ter mais espaço para fazer política pública nos próximos anos. E nós temos que saber, estamos fazendo um esforço fiscal grande no início do governo, necessário em função dessa pressão inflacionária, mas nós temos condições históricas de dar um salto extraordinário se nós tivermos um projeto estratégico, especialmente, do meu ponto de vista, focado na inovação como um grande desafio do Brasil. Próximo. O que é que vem sendo feito? Vocês vejam que nós formávamos 5 mil mestres e doutores em 87, Estamos formando hoje 50 mil mestres e doutores. É um salto extraordinário. É, você pega uma região como a Amazônia, senador João Pedro, Flecha Ribeiro, Eduardo Baia, nós tínhamos ali 19 cursos de doutorado, formávamos 340 doutores por ano. Hoje nós temos 40 cursos de doutorado, estamos formando 1.490 doutores por ano. É um salto fantástico. Só que a Amazônia tem hoje 3.500 doutores. É menos do que a Universidade de São Paulo tem. Então, o esforço de desconcentração, né, do ponto de vista do sistema de pós-graduação, dos centros de inteligência do Brasil, da formação, tem que ser fortalecido e consolidado. Sem perder as excelências, são fundamentais, nós temos centros de excelência, mas nós temos que ter uma visão estratégica de desenvolvimento do Brasil. Próximo. Um dos problemas que nós estamos tendo é que nós, de 2000 para 2009, nós praticamente triplicamos, 2010, nós triplicamos o número de alunos formandos. Estamos indo aí para quase 1 milhão de alunos. No entanto, as engenharias têm uma participação muito pequena. O Brasil forma 1 engenheiro para cada 50 formandos. A Coreia, 1 para cada 4. E há um déficit muito importante nas engenharias hoje. Isso significa que nós precisamos, e o governo está elaborando, um plano específico de impulso às engenharias, o pró-engenharia. Nós precisamos, a CAP e o CNPq estão trabalhando fortemente nisso. E não é uma coisa simples. Nós precisamos melhorar a qualidade dos cursos de engenharia, adaptar, aproveito para falar da nossa equipe aqui, Glauco Arbix, presidente da FINEP, vem tratando muito desse tema, falando que as engenharias precisam ser mais modernas, mais dinâmicas, mais atentas às novas tendências da economia contemporânea. Os cursos de engenharia, às vezes, são pesados, são chatos, mas não é só isso. O mercado está muito aquecido, então eles tiram o estudante de engenharia antes de terminar o curso. E, em terceiro lugar, a formação que os estudantes chegam na escola de engenharia é insuficiente para ter um bom curso. Quando começa ali cálculo 3, estatística 4, etc., o pessoal começa a abandonar o curso. Então, é um problema que nós temos que melhorar a qualidade de quem chega, melhorar a qualidade do curso e ter incentivos especiais, iniciação científica, bolsa de formação, etc. Um dos instrumentos que a presidenta está destacando é nós temos um grande, agressivo programa de mandar estudantes, Bolsa Sanduíche, ficar pelo menos 1 ano fora, nos melhores cursos que nós temos internacionalmente. A gente poderia, a meta bastante ambiciosa, nosso vice-presidente de Angelo, senador, nós chegarmos aí a 75 mil estudantes em 4 anos, estudando fora. Alguns vão falar, mas é muito. É muito, mas a China tem 80 mil doutorandos só nos Estados Unidos. Então, o Brasil precisa ter uma visão do tamanho que é o nosso potencial, nossos desafios. Então, aqui nas engenharias, eu destacaria como uma das grandes deficiências da nossa situação da formação superior. Próximo. Isso aqui é a produção científica do Brasil. Vocês vejam que nós estamos dando um salto extraordinário. A orientação das instituições acadêmicas, CNPq, CAPES, é publicação em publicações indexadas. O Brasil respondeu à comunidade científica de forma muito ativa nisso. A produção científica brasileira está crescendo 5 vezes mais que a média internacional. Nós somos hoje o 13º país no ranking científico internacional. Agora, apesar desse aumento, é muito importante, porque aí tem ciências básicas, e parte de ciências aplicadas, em algumas áreas nós estamos muito bem, como, por exemplo, ciências da terra, agricultura, nós temos algumas deficiências, mas o que, que chama a atenção? O próximo. É que nós não estamos traduzindo esse aumento da produção científica em registro de patentes. Então, quando a gente olha o quadro das patentes, vocês vejam que China, Índia, Brasil estavam mais ou menos próximos, aqui no início, mais para trás, muito próximos. A China teve um salto extraordinário, a Índia um salto importante, e o Brasil descolou da Argentina, do México, mas muito pouco em relação à nossa produção científica. Então, nós não temos uma cultura de patentes, faltam instituições mais ágeis para o patenteamento, e no mundo, quem patenteia é basicamente empresa. 2/3 das patentes são empresas. Então, no caso do Brasil, as patentes vêm mais das universidades do que as empresas, porque as empresas investem pouco em P&D. Então, nós precisamos olhar isso aqui com muita atenção. Eu estive agora na China, depois posso falar um pouco disso, mas você pega uma empresa como aquela Huawei, que está vindo para o Brasil, eles registram 20 patentes por dia. Pega a Foxconn. Quero agradecer aqui publicamente o senador Flecha Ribeiro e o William Vu, que há uns 3 meses atrás nós começamos a conversar para atrair o investimento da Foxconn para o Brasil. O Flecha esteve muito próximo de toda essa articulação e teve um papel destacado. Foxconn tem 42 mil patentes registradas e tem 92 mil patentes solicitadas. É uma empresa que fatura 100 bilhões de dólares, exporta 86 bilhões de dólares, é a maior exportadora da China. Tem 42 mil patentes e 92 mil pedidos de patentes. Então, esse é o tamanho do problema que nós temos. Quer dizer, nós temos que olhar a questão das patentes, de criar uma cultura, de agilizar as instituições, de repensar o INPI, porque o INPI, nós temos ali 280 analistas de patentes. Eu vi o programa chinês, eles querem ir nos próximos 4 anos para 9 mil analistas. Querem registrar 2 milhões de patentes ano. Então, nós temos que olhar esse tema com atenção, porque isso aqui é a economia do futuro, isso aqui é a renda do futuro, isso aqui é royalties no futuro, isso aqui é a possibilidade do futuro. E o Brasil precisa ter um diagnóstico mais preciso para tentar reverter esse quadro. Próximo. Quando a gente olha as patentes registradas por 1 milhão de habitantes, onde é que está o Brasil? Nós somos a 7ª economia, mas na produção de conhecimento patenteado, agora, como produção de conhecimento científico, nós somos o 13º país e o nosso ritmo é 5 vezes maior que a média. Então, nós temos um problema específico em relação ao patenteamento e precisamos dar um salto de qualidade. O próximo, por favor. Esse aqui são as universidades federais. Vocês vejam que nós tínhamos 43 campos de universidades federais, bastante concentrados na região sudeste, e nos últimos 8 anos nós demos um salto muito grande. Passa, próximo, por favor. Nós temos hoje campus e o sistema de pós-graduação bastante desconcentrado, espalhado pelo Brasil inteiro. Agora, qual é o desafio? Como manter os centros de excelência e dar qualidade a essa expansão do sistema de pós-graduação? Então, os recursos de bolsa de estudos, os recursos dos programas de infraestrutura para pesquisa, quer dizer, estão todos bastante pressionados e a política orçamentária do país precisa olhar com uma visão estratégica do ponto de vista do papel da ciência, da tecnologia e da inovação para a gente poder dar um salto em relação a esses desafios que nós apresentamos no início da apresentação. Próximo. Esse é um grande desafio que nós temos, que é banda larga. A estrada do futuro. Nós não temos condições de dar um salto se nós não avançarmos no Plano Nacional de Banda Larga. Eu acho que valia a pena o Senado discutir com profundidade, acho que vocês devem estar fazendo isso, tem muita gente aqui que tem especialidade na área, mas o acordo que nós fizemos com as empresas de telecomunicações não está andando no ritmo que era pactuado. Ou seja, eles tinham que abdicar dos postos de serviço para construir o programa de banda larga nas escolas públicas. Isso não avançou na velocidade que foi acordada. Nós precisamos acelerar esse programa e precisamos ir muito além disso. O que nós estamos fazendo no Ministério é a RNP, que é o programa de banda larga para os centros de pesquisa para as universidades públicas. Então, nós temos aqui 10 gigabytes em alguns centros, depois 2,5 gigabytes em outros, e estamos fazendo um trabalho grande, por exemplo, para poder chegar ao Amapá. O governador do Amapá, por exemplo, está conversando com a gente, e a expressão dele achei muito boa, né? Nós não temos banda larga, nós temos banda lerda. E como é que você chega aqui? Isso aqui passa por um acordo, por exemplo, com o Eletronorte, com algumas empresas. Nós temos que fazer um programa mais rápido de expansão, especialmente na região norte. O desafio é muito grande. Eu, particularmente, tenho uma visão, eu acho que já conversei com isso com o senador Eduardo, acho que ele tem a mesma visão. O ideal para a região norte do país era a gente tentar um acordo com todos os países da região amazônica e lançar um satélite dedicado público para pôr banda larga na Amazônia. Se nós juntássemos Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, etc., nós poderíamos, o INPE poderia ajudar a coordenar essa iniciativa, nós poderíamos lançar um satélite público e abrir banda larga para toda a região amazônica. Porque, por fibra ótica, você vai conseguir colocar nos principais centros. Mas você não consegue colocar na população ribeirinha, população do interior, porque é muito complexo, é muito grande e é muito difícil. Então, onde tem gasoduto, a gente pode ir mais rápido, quer dizer, onde tem estrada, a gente pode ir mais rápido, mas mesmo assim é um desafio. A Amazônia é tudo é gigantesco, tudo é muito difícil. Eu acho que se a gente conseguisse aí, o Senado poderia ajudar nessa articulação, a gente poderia lançar um satélite dedicado, público, aberto, e a gente colocaria banda larga com rapidez na Amazônia e com qualidade. Próximo. Nós estamos fazendo também na RNP uma rede de telemedicina. Hoje, por exemplo, se a gente for em Barretos, você vê uma cirurgia de câncer que o médico está em Beijing ou em Paris e o robô está lá operando. É, essa é a medicina do futuro. Quer dizer, você tem no interior sujeito que é atendido pelo clínico geral, ele pode colocar os seus exames clínicos diretamente para o cardiologista, que já dá a resposta do que deve ser feito. Não tem que botar na ambulância e fazer uma segunda consulta. A telemedicina vai melhorar muito a qualidade da saúde, vai baratear os recursos do SUS, vai aumentar a eficiência do sistema. Agora, para isso, precisa tecnologia de informação, precisa banda larga. Eu não vou nem falar de educação, porque todos aqui sabem da importância. Já votamos projetos nessa área. Quer dizer, a inclusão digital nas escolas públicas é absolutamente urgente no Brasil. Nós temos que dar um endereço eletrônico, um tablet, um laptop para os 69 milhões de alunos da rede pública e permitir que eles tenham acesso a esse universo de informação que é a internet, um portal de aluno, um tablet dedicado. Eu vi nas viagens que a gente tem feito, quer dizer, você já, da pré-escola ao ensino universitário, você já tem tablets e notebooks dedicados. E baratos, com $150 hoje, você tem equipamento de primeira linha. Então, o Brasil precisa dar urgência à questão da inclusão digital nas escolas, à banda larga e à implantação. O que está ao nosso alcance, nós estamos dando grande prioridade à RNP para cumprir essas metas. Estamos avançando na telemedicina, avançando nos institutos e universidades federais e buscando dar suporte a esse programa de inclusão digital. Próximo. Isso aqui são recursos, pode passar, eu não vou me estender nessa parte, não. São os editais, depois, se tiver interesse, a gente volta. Pode andar. Eu queria falar um pouco dos INCTs. Nós temos 122 Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. São redes de pesquisa. Esses INCTs hoje estão totalmente informatizados. Então, nós podemos pegar qualquer INCT, qualquer região do país, nós sabemos quais são os pesquisadores que participam, quem está publicando, quais artigos publicou, qual é o currículo de cada pesquisador, se está avançando a produção do INCT ou não está, em que ritmo. Então, é hoje uma rede muito importante para a gente avançar a inovação, avançar a pesquisa, avançar a sociedade do conhecimento. Próximo. Isso aqui são as áreas dos INCTs, muito em saúde. Engenharia pouco, proporcionalmente ao desafio. Já avançamos alguma coisa em biotecnologia e nanotecnologia, mas muito pouco em termos de fármacos. Ciências sociais, as humanidades em geral também pouco. TICs é pouco para o tamanho do desafio. A Amazônia, como eu disse, é um imenso desafio. Aqui tem poucos NCT, mas Embrapa supre a demanda prioritária nessa área. Biodiversidade, meio ambiente, energia, Antártica, nuclear e outros. Então, essa é uma rede muito importante que a gente precisa fortalecer nos próximos anos e cuja avaliação preliminar que nós temos é bastante positiva. Próximo. Isso aqui são os recursos investidos em programas de bolsa de estudo. Vocês vejam que o esforço que está sendo feito é bastante grande. Nós quase triplicamos os recursos, mais do que triplicamos em uma década. E esse esforço vai ter que continuar para poder dar conta daquele sistema de pós-graduação e do desafio que nós temos pela frente. Próximo. Esse aqui são recursos, é um programa também de apoio a núcleos de excelência, que nós estamos fazendo um esforço bastante grande, em parceria com os estados, quer dizer, são o FNDCT, os estados e o CNPq trabalhando juntos. Nós temos fundações de amparo em 15 estados já, o Tocantins acabou de lançar o dele, e é muito importante essa parceria para a gente fazer junto e de forma republicana o esforço em ciência, tecnologia e inovação. Próximo. Essa aqui é a rede Cibratec. É uma rede bastante importante, e era interessante depois nesse quadro que cada um se interasse no seu estado. Nem todos os estados implantaram a rede Cibratec, mas é uma rede que articula todas as instituições que podem estar associadas à inovação. O Senai tem alguns institutos de ponta, como tem aqui na Bahia, Rio de Janeiro, tem institutos de ponta em termos de inovação, mas o Brasil está muito atrasado em termos de inovação industrial. A visão que eu estou defendendo, nós precisamos criar alguma coisa próximo o que a Embrapa é para a agricultura, nós precisamos criar para a indústria. Eu até falo criar uma Embrap, né? Empresa Brasileira de Pesquisa Industrial. Mas nós precisamos de uma instituição de fôlego nessa área. É, a melhor instituição que eu vi, pelo menos até agora, é a Fraunhofer da Alemanha. A Fraunhofer tem 60 institutos de pesquisa e é uma instituição focada na inovação. Qual é a diferença dela? É que as empresas vão à Fraunhofer para verificar qual é o seu problema. Ela chega na Fraunhofer e fala, meu problema é, eu preciso aqui resolver um problema de tal material, da resistência, ou um problema no meu motor, ou um problema... E a pesquisa é feita para resolver o problema da empresa.
Demanda fixada.
É por demanda. Não é uma visão ofertista, ou seja, eu tenho uma universidade que tem um conhecimento, eu fico esperando a empresa chegar lá. Não vai chegar. Nós precisamos criar uma instituição focada em atender a demanda das empresas. No caso da Fraunhofer, 30% do orçamento vem da iniciativa privada. A tese de mestrado e doutorado é desenvolvida, aplicada. E os pesquisadores têm que arrecadar recursos para viabilizar a instituição do setor privado.